Reabrindo nossos trabalhos, vamos entrar aqui na ordem do dia. O primeiro documento aqui é uma associação de tribuna livre. Não tem nenhum requerimento especificamente indicado, mas eu vou abrir para os vereadores que queiram fazer os seus requerimentos verbais. E já de imediato passo a palavra à vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, demais colegas vereadoras, vereadores, eu e o vereador Delgado vamos fazer um requerimento verbal, estou fazendo agora, para fazer uma audiência pública com relação à cardiologia, que essa vereadora já fez em outra época, uma reunião aqui na época, e aí que o nosso movimento deu certo. Então, eu gostaria, presidente, eu e o vereador Delgado, nós queremos fazer uma audiência pública, vamos decidir a data, né? O quanto antes melhor, porque é necessário.
Exatamente, presidente. E aí, invocando a resolução 9 de 2018, o seu artigo 2º, pela necessidade da propositura da audiência pública, eu peço que coloque em votação para aprovação de 2/3, porque só pode ser aprovado com urgência antes do prazo de 15 dias com essa votação.
Para que os vereadores entendam, a resolução ela estipula que as nossas audiências ela tem um tempo necessário para que seja divulgado. E nós estimamos que seria em torno de 15 dias.
15 dias.
Para que a gente pudesse trabalhar bem, fazer os convites. Mas, em caso de urgência, nós podemos diminuir esse prazo, desde que os vereadores aprovem com 2/3 dos votos, para que seja antecipado esse prazo de 15 dias.
Eu acho que 10 dias pode ser.
Então, sendo menos de 15, a gente vota e depois escolhe a data. Vereadora Suzana, por favor.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos presentes. A Comissão de Serviços Municipais convocou o administrador da Santa Casa e o Ministério Público para virem nessa casa dar esclarecimentos, mas se vamos fazer uma audiência pública, vamos deixar para a audiência pública.
Claro. Muito bem, vereadora, muito bem.
Acho que pode.
Vamos fazer.
Eu acho que pode ser mantido a vinda dele para tratar dos assuntos gerais da Santa Casa. E lá no dia da oncologia, convida novamente ele para que seja.
Perfeito.
Mas, na verdade, não é só a cardiologia, né? Na verdade, a cardiologia, o pronto-socorro, enfim, todo o problema da Santa Casa. Pode ser, vereadora Suzana?
Fala, vereador.
Então, vamos manter a reunião com. Manter a reunião e depois fizemos
E depois faz a audiência pública também.
Tá bem.
A reunião é interna, né, para a comissão. Depois abre-se para a audiência pública.
Vamos fazer uma audiência pública.
Se manifestar.
Com os problemas, né, Santa Casa, cardiologia, pronto-socorro, fazemos uma geral. E aí cada vereador, eu gostaria que cada vereador trouxesse seu grupo de pessoas aqui nessa casa para que a gente possa fazer uma grande audiência, que não é só minha e do vereador, mas sim de todos os vereadores dessa casa, porque todos vão aprovar.
Perfeito.
Tá bem, vereador?
Vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ao que a vereadora Suzana se referiu, e desde ontem vem se levantando isso na comissão, na reunião da Comissão de Serviço Público ontem, era de chamar exatamente a direção da Santa Casa, nessa casa, e o Ministério Público, para que junto com nós, vereadores, a gente se entere de todos os problemas que estão acontecendo na nossa Santa Casa. E eu acho que não vai ter problema nenhum de ser feito essa reunião antes com a comissão, e depois fazer, já preparando essa audiência pública, mas essa audiência pública no geral também, que ela abranja toda a Santa Casa, somente um setor, porque é o momento que a administração da Santa Casa estiver nessa casa, né, na audiência, os assuntos devem ser variados. Então é isso que eu peço, que a audiência pública não seja somente ao setor de cardiologia, mas um setor geral do que hoje acontece no nosso hospital.
Vai ser, vereador.
Perfeito.
Vai ser. Temos que fazer chamada nominal?
Primeiro, o requerimento, ele ele está em votação o requerimento que é verbal, tem que ser protocolado até amanhã às 9 horas. Uhum. Com relação à antecipação da data, é que nós gostaríamos de fazer a chamada dos vereadores. Nós precisamos de dois terços para que ela seja realizada com a data menor de 15 dias, o espaço menor de 15 dias.
Acho que 10 dias, né?
Será uma audiência geral. Vamos aproveitar que na comissão nós vamos tratar com os responsáveis pela Santa Casa. Vamos ter conhecimento. E na audiência pública, os assuntos que forem tratados lá na comissão, certamente que virão à tona todos os problemas, mas na audiência pública ela é mais ampla, nós teremos Ministério Público, Prefeitura Municipal, Governo do Estado, enfim, quem a gente puder convidar para essa audiência pública. Tá, com a palavra então o vereador Fernando Tarragó.
É que a situação, vereador Josefina, em relação à cardiologia, no momento, é diferente de que quando a senhora fez a audiência pública da cardiologia. Naquela época, nós tratávamos a reabertura da credenciação da cardiologia. No momento, quem se descredenciou foram, não nem se descredenciaram, se demitiram, foram os cardiologistas em relação aos problemas da Santa Casa. Sim. Quer dizer, a cardiologia está lá, está com o seu credencial, não tem, são os médicos que não estão trabalhando lá, que se demitiram. Então, por que eles se demitiram? Se demitiram em relação aos problemas da Santa Casa. Por isso que eu digo assim, ó, o problema maior não é hoje a cardiologia. A cardiologia está fechada, como falou muito bem o Delgado, entende? Mas o problema é o seguinte, a Santa Casa não está conseguindo acertar com a equipe de cardiologia.
Sim.
Então, não é a credencial que foi perdida, nada disso, entende? Sim. No momento que os cardiologistas acertarem com a Santa Casa, eles voltam a funcionar a cardiologia.
Sim.
Então, o problema é da Santa Casa em
sim,
si.
Sim, sim.
Entende? Por
sim.
isso que eu acho que tem que ser
da
uma
Santa
audiência...
Casa.
Né, em torno do problema da Santa Casa.
Peço uma parte, vereador. Me permite uma parte?
Pois
não. Só para complementar que, lamentavelmente, eu gostaria de falar que os problemas da Santa Casa para com os médicos é um problema que não tem que acontecer. Os problemas internos não quer dizer que não tenham que trabalhar. Se essas pessoas não querem trabalhar, tem que se retirarem e dar lugar para outra pessoa. Porque nós não podemos estar com a cardiologia fechada, o pronto-socorro com problema, a Santa Casa não tem médico. Isso não pode existir. A saúde é fundamental. Não existe esse tipo de coisa. Porque aqui em Uruguaiana, se não querem, tem outros médicos que querem. Eu acho que não é por aí que a coisa acontece.
Feito. Vereadora Suzana, continua com a palavra.
O problema, minha colega Josefina, é que a qualidade dos médicos que tem na Santa Casa e estão com esse problema, né, financeiro, que na verdade o que a gente quer saber da Santa Casa é o porquê de todo esse rombo, quer saber não, mas não interessa que faz anos que isso aconteça, alguma coisa tem que ser feita. E nós temos que tomar alguma atitude, chamar o governo, chamar todo mundo aqui para tentar resolver alguma coisa, porque se nós perdermos esses profissionais de qualidade, porque quem conhece a cardiologia, quem sabe o que acontece lá dentro, sabe dos profissionais que a Santa Casa tem, que nós não podemos é perder os profissionais. Porque, tá, tudo bem, se não querem trabalhar, que venham outros, mas não é a questão de vir outros. A Santa Casa não tem como bancar outras pessoas. Então, e a qualidade de serviços que nós merecemos, nós, população, nós temos na Santa Casa. Então, é só que a administração é que tem que nos explicar o porquê que caiu nesse desbanzelo, a saúde da, né, da Santa Casa.
Me permite.
Tanto é que não só a cardiologia está fechada, como a saúde mental está fechada e a nossa cidade precisa muito disso.
Exatamente.
Né? Obrigada.
Me permite uma parte, vereador? Não, eu não tenho dúvidas nenhuma, vereadora, que os profissionais... Acontece que, o que eu me refiro é que não pode parar. O trabalho não pode parar. A Santa Casa não está pagando, mas não pode parar, não pode, porque nós estamos à mercê das pessoas morrendo aí na Santa Casa. Que eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos profissionais, vou citar um nome, Dr. Mota, que é um especialista preocupado com a saúde, mas a Santa Casa tem que dar uma resposta. A Santa Casa é um buraco, nós temos que rever também por que os salários dos administradores são tão altos. Nós também temos que rever isso aí. Não adianta botar um remedinho na ferida. Nós temos que ir a fundo na ferida para curar. Não adianta tapar o sol com a peneira aqui. Ou os vereadores vão até o fundo procurar a verdade, ou então vai ser só uns panos quentes em cima. Muito obrigada.
Quero deixar bem claro para quem nos acompanha que não é por falta dessa casa estar envolvida. Desde os primeiros momentos, em todos os momentos, nós estivemos sempre ao lado cobrando. Tem pessoas que, até mal intencionadas, elas cobram, elas exigem, perguntando onde é que estão os vereadores, onde é que está... Mas como se nós não estivéssemos fazendo nada. Então a gente tem acompanhado todo esse processo com preocupação, levando o problema até para ser discutido a nível de Estado, a nível de governo federal, para resolver esse problema da Santa Casa como um todo. É questão do empréstimo, é questão de liberação de verbas, que essa nossa Casa Legislativa está plenamente engajada, envolvida, para buscar soluções. É que muitas das soluções, elas não dependem da nossa vontade, mas falta de cobrança, isso eu tenho certeza que não é. Vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereador, eu quero cumprimentar a vereadora Josefina, vereador Carlos, pela iniciativa e lembrar os colegas e a comunidade que nos acompanha agora e quem está nesse plenário, que essa casa sempre esteve de portas abertas para ajudar todo e qualquer problema que a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana já possuiu. Essa casa sempre recebeu aqui o administrador, o provedor, em oportunidades recebeu até os médicos aqui e até os funcionários. Só que nós, como porta-vozes dessa comunidade, não temos o poder da resolução. Nós temos o poder da interlocução. E já fizemos isso muitas vezes, na tentativa de ajudar, sendo interlocutor junto ao governo do Estado, sendo interlocutores juntos ao Ministério da Saúde, sendo interlocutores juntos à Assembleia Legislativa, até com o apoio do deputado estadual Frederico Antunes. Então, é importante que a gente consiga lembrar isso, perceber isso, porque é nesta casa sempre que batem, quando alguma coisa acontece, quando algum problema, e muitas vezes ele não está em nossas mãos para solucionarmos, de forma direta. Só para ajudar também, nos últimos meses, os administradores da Santa Casa nem recebem da Santa Casa. Eles recebem da Fundação Pioneiros, que é quem está ajudando aquela entidade. Então, essa audiência, mais uma vez, vem com a tentativa de estender uma mão do Poder Legislativo para tentar buscar uma solução de um problema que se arrasta há anos na Santa Casa. E aqui ao meu lado esquerdo está o Dr. Fernando Tarragó, que pode, quem sabe, dissertar melhor e mais do que qualquer um aqui nesse plenário sobre este problema, porque trabalha lá há muitos anos. Então, nesse momento, essa discussão deve ser realizada com as forças vivas da nossa comunidade, juntamente com a Prefeitura Municipal, e sem dúvida alguma também deve, nos pormenores, ser discutida lá na Comissão de Saúde. Então, eu parabenizo e me associo e estaremos aí nessa audiência para tentarmos mais uma vez contribuir com o nosso único hospital. Obrigado.
Vamos formalizar então a antecipação do prazo de 15 dias, fazendo, colhendo o voto dos vereadores. Mas antes a palavra está com a vereadora Zuma Ancinello.
Obrigada, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao plenário que nos acompanha, ao público da live. Ontem tivemos mais uma manifestação das muitas que já foram feitas, saindo de frente da prefeitura e indo em carreata e pessoas a pé, em um clamor e pedindo a reabertura da cardiologia da Santa Casa. Tem que ser feita assim, inclusive não fomos, eu digo não fomos porque eu estava juntamente lá com o público e com funcionários da Santa Casa, não fomos recebidos e teria uma próxima data. Saúdo ao vereador Carlos Delgado e vereadora Josefina, me associo também a essa audiência pública, que vereador não é só para fiscalizar, nós temos sim que fiscalizar. Início da nossa gestão aqui em 2017, muitas vezes fomos ao pronto-socorro, à Santa Casa, e existia até uma certa, como eu posso me dirigir essa palavra aqui no momento? Não seria bem uma restrição, até de funcionários ou de pessoas, mas que tanto vem aqui, por que vem aqui? Mas esse é o dever do vereador fiscalizar os órgãos que oferecem trabalho para a nossa comunidade. E quanto às comissões, é muito importante que seja feito, presidente, que seja o recebimento, porque uma das coisas que a Santa Casa precisa, não é só para a Câmara de Vereadores, mas para a comunidade uruguaiense, é prestar contas. Tem que aparecer as contas, o que, que é feito lá dentro, os 44 milhões que foram efetuados para a Santa Casa, no que foram dizimados esses valores. Nós precisamos disso, a comunidade precisa ter um esclarecimento a respeito de tudo isso. Só um minuto, já lhe passo a palavra, vereadora, já lhe passo. Então, é uma obrigação, né, da Santa Casa, eu acredito, de fazer a prestação de contas para a comunidade uruguaianense. E acredito que essa casa, os pares dessa casa, estamos à disposição para o recebimento aqui, essa audiência pública, a comissão de serviços também. Nós, vereadores, estamos engajados nessa luta. Obrigada a todos e passo a palavra à vereadora Josefina.
Vereadora Josefina, dá uma parte.
É bem rapidinho. Obrigada pela parte, vereadora. É o seguinte, ontem, quando nós chegamos na frente da Santa Casa, uma senhora com duas muletas, uma senhora Clara, eu não sei se o vereador Delgado viu, ela e uma amiga minha, a Ruth, elas chegaram ali para saber se tinha algum vereador ali. Aí eu disse sim, eu estou aqui, tem outros colegas aqui. Ela disse, não, porque eu quero saber se os vereadores estão ajudando a Santa Casa. Foi o que me levou, até eu falei para o vereador Delgado, não, vamos fazer uma audiência pública, eu disse para ela. Nós vamos chegar lá, amanhã nós vamos pedir uma audiência pública. Isso que me levou a fazer. Então, o quanto é importante os vereadores estarem presentes nesses problemas. Por quê? Porque as pessoas, elas cobram. E elas cobram na cara nossa. Então, assim, ó, não dá para nós deixar para depois. Por isso que eu sou muito curta e muito aquilo que eu falei, não adianta botar um pozinho, remedinho, uma pomadinha na ferida. Nós temos que ir até o fundo da ferida para ver o problema, porque senão nós nunca vai sempre uma reunião, sempre uma audiência, e nós não vamos saber a verdade. Dessa vez, nós temos que ir a fundo para saber o que está acontecendo, que é um buraco sem fundo lá na Santa Casa. Muito obrigada.
Vamos então à votação, não tem mais nenhum vereador que queira discutir. Peço para a nossa secretária que faça a chamada. Nós estamos votando a antecipação do prazo para a realização da audiência pública.
Vereador Irani?
Sim.
Sim. Vereador Fernando Arragô? Sim. Sim. Vereadora Josefina? Sim. Vereadora Azuma? Sim. Sim. Vereador Rafael? Sim. Sim. Vereador Carlos? Sim. Sim. Vereador Carmelo? Sim. Vereador Eric. Sim. Vereador Manu Gás. Sim. Vereadora Suzana. Sim. Vereador Wilson. Sim. 11 votos sim, senhor presidente.
Então está aprovada a antecipação da data da realização da audiência pública, conforme a resolução. Então, vou colocar também em votação o requerimento verbal, que tem que ser dado entrada até às 9 horas de amanhã. Quem for contrário, que se manifeste. Não havendo manifestação, o requerimento está aprovado. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura da solicitação de tribuna livre, que faz parte da ordem do dia.
Tribuna Livre 22/2018, vereador Wilson Brits, que requer uso da Tribuna Livre a senhora Nádia Porto, presidente do Rotary Clube de Uruguaiana Cruzeiro do Sul, a fim de explanar sobre as atividades desenvolvidas pelo Rotary.
Para comentar o requerimento, vereador Cabrito.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, essa solicitação para que o Rotary Clube Cruzeiro do Sul se faz presente nesta casa. A primeira atividade é a que foi feita por eles na revitalização das capelas do município, as capelas relatórias, que a gente solicitou lá no início do nosso mandato. Depois eles fizeram várias promoções, galetos, e juntamente com a prefeitura eles fizeram lá uma revitalização, ficou muito bom. Então, por esse motivo, e agora a questão da vacinação também, que eles abraçam a vacina da polio, né, a poliomielite no mundo, e nada mais justo do que eles virem aqui nesse momento, né, já que a gente apresentou nosso projeto sobre a questão dos cartões de vacinação completo, no momento da matrícula e rematrícula, né, e que eles auxiliem nesse sentido. Então, eu gostaria que eles se fizessem a presença aqui nessa casa e falaram mais alguma coisa do seu trabalho no nosso município de Uruguaiana, que é muito bom, e o presidente sabe muito bem, que já foi também presidente dessa entidade. Obrigado.
Muito bem feito, muito bem encaminhado. Então, vamos colocar em votação esse pedido de tribuna livre. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, está aprovada. Solicito a leitura das indicações da ordem do dia.
Indicação 81/2018, vereador Rafael Alves, que requer indicação ao executivo que realize maior fiscalização na rua Setembrino de Carvalho aos finais de semana, em função das obras de recuperação asfáltica. Encaminha a indicação de projeto de lei ordinária ao executivo, que autoriza o município a proceder que estão ocorrendo.
Isso aí foi para mais. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhores vereadores, vereadoras, quem nos acompanha, essa indicação solicitando que o executivo possa realizar a fiscalização no trânsito aos finais de semana é em decorrência de informações que nos chegam de que durante o final de semana os caminhões estão não só ultrapassando o limite, aquele limite que foi pré-estabelecido há alguns anos atrás no acesso ao ITA, mas indo lá, passando o acesso à Profilurb e chegando até ali, por exemplo, a Escola Vasco Prado, e adentrando também aquela parte fora da rua que tem uma calçada larga ali, né? E causando prejuízo a essa reforma que está sendo feita. Então, é no intuito de tentar minimizar o estrago do que está sendo consertado a semana passada. Então, tem que ser proibido, tem que ser melhor analisado a questão dos caminhões ali. Há alguns anos atrás, os caminhões eram permitidos, estava liberado. Depois que colocou aquele asfalto que foi destruído já, ficou o limite até o acesso do ITA. Só que eles estão ultrapassando. O acesso do ITA é bem próximo ao posto Pilon ali. E ali é bem justificável, porque tem um trânsito imenso de caminhões, em função também daquele posto de gasolina, que tem um depósito, um estacionamento muito amplo de caminhões ali. Só que, passando, na minha opinião, passando daquele trevo para cá, já causa prejuízo. já causa prejuízo. E a Setembrino está um horror. E a prefeitura agora está iniciando um conserto ali, que já andou 3-4 quadras, passou o Vasco, já chegou na Flores. Então, para a gente tentar minimizar esse impacto, é necessário que a Secretaria Municipal de Trânsito tenha uma vigilância mais ativa, na minha opinião, ali. E isso é relato da própria comunidade pedindo essa atenção. Obrigado, colegas vereadores.
Perfeito. Essa é a indicação. A próxima indicação, também do vereador Rafael.
Indicação 82 de 2018, também do vereador Rafael Alves, que reitera a indicação que sugeriu a criação do Conselho e o Fundo Municipal de Proteção aos Animais.
Também será caminhado para o nosso executivo, as duas indicações. Não havendo nenhuma manifestação contrária às indicações, elas serão encaminhadas, então, ao Executivo Municipal. Entramos agora no espaço de discussão de projetos de lei e projetos de resolução. Em primeira discussão, projeto de lei ordinária número 100, da vereadora Suzana Alves, que fica incluído no calendário de eventos do município a Semana Municipal de Conscientização e Apoio aos portadores de doenças autoimunes e da outras providências. Psoríase, lúpus, esclerose múltipla e ELA. Então vamos ler os pareceres desse projeto de lei ordinária número 100.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Assunto: fica incluída no calendário de eventos do município a Semana Municipal de Conscientização e Apoio aos portadores de doenças autoimunes, psoríase, lúpus, esclerose múltipla e ELA, entre outras, de 28 de 10 a 3 de 2011. Parecer: chega a essa Comissão de Justiça e Redação o projeto de lei de proposição da vereadora Suzana Alves, que fica incluída no calendário de eventos do município a Semana Municipal de Conscientização e Apoio aos portadores de doenças autoimunes, psoríase, lúpus, esclerose múltipla e ELA, entre outras, de 28 de 10 a 13 de 11. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, propõe-se as seguintes emendas, a fim de adequar o presente projeto ao regramento legal conforme segue. Emenda supressiva: altera a emenda do presente projeto de lei, retirando do texto o termo "no calendário de eventos do município de Uruguaiana". Emenda substitutiva: altera a emenda do presente projeto de lei, substituindo-se a palavra "incluída" por "instituída". Emenda substitutiva: altera a emenda do presente projeto de lei, substituindo-se a palavra "autoimunes" por "autoimunes". Emenda supressiva: altera o artigo 1º do presente projeto de lei, excluindo a expressão "no calendário de eventos do município de Uruguaiana". Emenda substitutiva: altera o artigo 1º do presente projeto de lei, substituindo-se a palavra "incluída" pela palavra "instituída". Emenda substitutiva: altera o artigo 3º do presente projeto de lei, substituindo-se a palavra "cabe" pela palavra "poderá". Emenda substitutiva: altera o artigo 3º do presente projeto de lei, substituindo-se as palavras "autoimunes" pela palavra "autoimunes". Justificam-se tais alterações em função da adequação necessária de redação ao projeto de lei. Ante o exposto, é o presente parecer. Após feitas as devidas alterações, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 25 de setembro de 2018, relator vereador Mano Gás, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Desenvolvimento Social, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Projeto de lei. Parecer: chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico o projeto de lei número 100 de 2018, protocolo sobre o número 647/2018, que fica incluída no calendário de eventos do município, a Semana Municipal de Conscientização e Apoio aos Portadores de Doenças Autoimunes, psoríase, lúpus, esclerose múltipla, ELA, entre outros, de 28/10 a 3/11. Justificativa, analisando o tema sobre o ponto de vista legal, é o presente parecer para sua tramitação. Sala das Comissões, 29/10/2018, Carmelo Madeira, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Então, foram lidos os pareceres em primeira discussão. Está colocado para discussão, quem queira fazer algum comentário sobre o projeto, e alertando que ele voltará na quinta-feira para a segunda discussão e votação. Então, está aberto para a primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, será colocado, então, na terça-feira para a segunda discussão e votação. Agora, eu solicito à vereadora que faça a leitura, também em primeira discussão, do projeto de resolução da mesa diretora, que altera dispositivos da resolução 12/2017, que cria a Escola do Legislativo na Câmara de Uruguaiana, determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e dá outras providências. Solicito a leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de resolução de proposição da mesa diretora que altera dispositivos da resolução 12/2017, que cria a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana, CMU. Determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e dá outras providências. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto, ora em análise, possui adequação constitucional. O presente projeto e resolução tem como objetivo a adequação da estrutura funcional da Escola do Legislativo para garantir o bom funcionamento da mesma. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de resolução, sendo favorável. Sala das Comissões, em 9/10/2018, relator vereador Mano Gás, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Parecer, chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de resolução número 3/2018, protocolo sobre o número 686/2018, de proposição da mesa diretora, que altera dispositivos da resolução número 12/2017, que cria a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana, CMU, determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e dá outras providências. O projeto de resolução número 13/2018 visa alterar a estrutura administrativa da Escola do Legislativo Dr. Homero Tarragó, buscando uma melhor adequação estrutural a fim de garantir o bom funcionamento da mesma. A presente proposta sugere a criação do cargo de presidente da escola, mantendo os demais como forma de reestruturar a lacuna constitucional existente quando da reflexão da realização de eventos junto a representações de outros órgãos do poder público, contribuindo então para a continuidade do bom funcionamento da escola e do êxito que sempre marcou a sua atuação nas inúmeras atividades que promoveu. Sendo assim, no tocante das atribuições da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o parecer técnico é favorável. Sala das Comissões, em 29/10/2018, relatora, vereadora Suzana Cardoso Alves, e de acordo com os demais membros da comissão.
Feita a leitura dos pareceres do projeto de resolução, em primeira discussão, coloco para a discussão dos vereadores. não havendo quem queira discutir, além daquilo que já foi realizado lá nas comissões, ele voltará na quinta-feira para a segunda discussão e votação. Entramos agora nas matérias do expediente. Solicito à nossa secretária que faça a leitura da ementa de um projeto de lei que está entrando em regime de urgência.
Em regime de urgência, comissão especial formada por 5 vereadores, indicados pelos líderes. Projeto de lei complementar número 4 de 2018 do Executivo, que dá nova redação ao caput do artigo 86 da lei complementar número 18 de 2018. Projeto de lei número 4 de 2018. Artigo 1º. O caput do artigo 86 da lei complementar número 18 de 11 de janeiro de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 86. O auxílio transporte concedido em pecúnia aos servidores na folha de pagamento ou fornecido por meio de vale transporte destina-se ao custeio parcial de despesas realizadas com transporte coletivo municipal e rural nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, observada as disposições legais previstas em ordenamento federal e municipal. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito, em 24 de outubro de 2018. Prefeito Rony Melo, Rony Peterson Corpo Melo.
Então, esse é o requerimento que está entrando, o projeto de lei complementar que está entrando, do Executivo, e nós precisamos de montar a comissão especial. Eu gostaria que os líderes de bancadas indicassem o nome dos vereadores que farão parte dessa comissão especial. PRB, por favor, PRB, a vereadora Zuma. PSDB, Carmelo. Partido Progressista, vereador Carlos Delgado. PMDB,
vou me indicar.
Vereador Wilson Brites. E Fernando Tarragô, do PSD. Fica de fora, não está presente no momento, vereador democrata, vereador Eric Lins. Então, vereador doutor Fernando, formando a comissão, são 5. Essa comissão especial deverá, então, se reunir para a escolha do presidente e do relator. Então, solicitamos agora, na sequência, que a nossa secretária faça a leitura das justificativas de ausência.
Justificativas de ausência. Justificativa número 9 de 2018, vereador Eric Lins, que encaminha justificativa de ausência no dia 17 de 10 de 2018 e na sessão ordinária do dia 18 de 10 de 2018. Justificativa número 10 de 2018, também do vereador Eric Lins, que justifica sua ausência na reunião Comissão de Justiça e Redação no dia 10 de 10 de 2018. Vereadora Zuma Sunello encaminha justificativa de ausência na reunião da Comissão de Justiça e Redação dia 17 de 10 de 2018. Convites. 139 de 2018, Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, convida para ato de mobilização pela duplicação da BR-290, dia 9 de 11 de 2018, às 10 horas, na localidade de Piquiri, às margens da referida BR em Cachoeira do Sul. Convite 140 de 2018, Sistema Osergues, Sescop, Rio Grande do Sul, convida para o encontro das Frecopes do Rio Grande do Sul, dia 23 de 11 de 2018, em Porto Alegre. Convite 141 de 2018, à Escola Marília Felice, Maria Sanchotene Felice, deve ser, o programa A União Faz a Vida e a CEMED convidam para a primeira mostra de projetos, dia 1º de novembro, às 16 horas, na Câmara de Vereadores de Uruguaiana.
Os convites estão em votação. Não havendo manifestação em contrário, os convites estão aprovados, serão encaminhados aos gabinetes dos vereadores.
correspondências recebidas de diversos protocolos 761/2018, ofício 51/2018, consular argentino Alejandro Massuco informa que, a partir de outubro, finalizará suas funções no consulado em Uruguaiana. Agradece a acolhida. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios 420/424/2018. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios pedidos números 262/265/2018. E autógrafos números 92 e 93/2018.
Estão lidos todos os encaminhamentos da ordem do dia. Chegamos ao período das comunicações.